Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Este é um episódio sobre diagnóstico. Você pode colaborar para a continuidade do projeto e eu conto com isso. Basta compartilhar o canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. É o compartilhamento e a audiência que garante a continuidade desse projeto. Você também pode participar enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Isso pode ser feito pelo telefone 22 99 222 1003, através do WhatsApp. E, se quiser, também pode nos acompanhar nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E para finalizar, aquele convite de sempre. Já são quase 300 episódios e você pode maratonar, pode se programar para ouvir todos eles. É só se programar direitinho que tem muita informação bacana no ar. Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano.
Em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro.
Neste episódio, eu falo um pouquinho sobre exames feitos na área neuro. Porque é muito comum as pessoas irem ao médico, fazerem um check-up, qualquer coisa assim, e já conhecem aqueles exames de sangue, de urina e outros exames que normalmente se faz. E geralmente fica aquela dúvida, né? Mas a área é neuro, as pessoas escutam falar de neurônios, escutam falar de neurodegenerativas, neuromusculares. Como que é feito esse diagnóstico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso para esclarecer que algumas doenças e algumas síndromes são de muito difícil diagnóstico. A área neuro, ela é uma área que foi contemplada, podemos dizer dessa maneira, com muitas condições raras, muitas condições bem específicas e que mesmo sendo condições raras e específicas, ainda pode se subdividir e ter condições raras dentro da condição rara. Então, é realmente um leque muito grande de possibilidades e que, infelizmente, nem sempre é diagnosticável de uma forma tão simples, tão rápida, quanto você fazer um exame, ver lá positivo, negativo e pronto, diagnosticar. Não é bem assim. Em algumas situações, até se tem exame específico que você consegue, de fato, fazer um diagnóstico através deles. Mas em outras situações, esse diagnóstico se torna realmente uma maratona, muito complicado, porque envolve muitas vezes um conjunto de sintomas, um conjunto de características que você acaba tendo que fazer todo um mapa de exames, né? E não só na área neuro, até outros tipos de exame, para que a junção de todos esses exames te dê pistas para que você possa diagnosticar uma certa condição. Isso ocorre. Sem contar aquelas que até essa junção ainda deixa dúvidas. Então você acaba tendo que observar várias outras coisas, né? Incluindo muitas vezes até o comportamento da pessoa e reações e como ele age diante de certas situações. Algumas condições são tão complexas que o processo acaba sendo inverso, né? Tem que sair descartando outras coisas e se não tiver mais o que descartar, passa a ser avaliada a questão neurológica. Então, assim, existem vários complicadores, vários facilitadores, depende muito da condição, dos sintomas e do que o problema está envolvendo. Então, não é uma questão fácil de falar, né? Como no caso de uma anemia, que você olha o exame e está com anemia, beleza. Não, geralmente são condições mais específicas, salvo as condições mais comuns, né? Mais corriqueiras. Mas o objetivo desse episódio nem é falar sobre todas essas condições, que nem seria possível, mas é dar um breve resumo de alguns exames que talvez não sejam tão conhecidos da maioria das pessoas, mas que podem ser de grande ajuda para a detecção de algumas condições. Então, seria um panorama geral de como são alguns exames usados na área neuro para ajudar nesses diagnósticos. Então, a gente vai ter aí exames de imagem, que é uma categoria. A gente tem outro tipo de exame, que são os exames chamados neurofisiológicos. A gente tem outra categoria, que são os chamados exames laboratoriais e complementares, e também avaliações cognitivas. Então, com relação aos exames de imagem, os exames de imagem, eles são feitos para que você tenha uma visão do sistema nervoso, uma visão do cérebro, uma visão da medula, de diversas partes, né? Como se fosse uma fotografia da pessoa. Lógico que por dentro. O primeiro deles, e talvez seja o mais conhecido de todos, é a ressonância magnética, que é aquele onde a pessoa entra, não vou dizer um túnel, mas entra num portal ali e ele faz como se fossem fotografias do encéfalo, do cérebro, da medula, da coluna e de várias partes do corpo. E aí, através dessas imagens, se consegue diagnosticar alguns tipos de condição. Essa ressonância magnética, ela geralmente ela detecta tumores, AVC, malformações, degenerações, inflamações. Então, tudo que é visível do ponto de vista de tecidos, né? Você tem um tecido que está danificado, você tem um sangue ali que está vazando, né, que seria uma hemorragia, isso tudo você consegue detectar na ressonância. Se a pessoa lesionou, sofreu um acidente, se quer saber o tamanho do estrago, a ressonância, porque ela vai mostrar o que que foi lesionado dos tecidos, tá? Agora, veja bem, ela mostra danos visuais, físicos, e não danos de funcionamento necessariamente. O que que eu estou querendo dizer? Uma ressonância, por exemplo, detectaria um tumor, detectaria uma hemorragia, detectaria uma lesão, mas ela não detecta se não há uma lesão aparente, mas há um erro de comunicação entre áreas do cérebro, por exemplo. Ela pode não detectar, porque às vezes esse erro de comunicação se dá pela falta de uma substância, uma falta de uma proteína. E aí ela já não detecta, porque a estrutura está perfeita, o funcionamento dessas estruturas que pode estar prejudicado. E aí nem sempre ela vai ser eficiente para isso, porque ela vai, enquanto imagem, te mostrar uma estrutura perfeita, apesar de talvez em alguns casos não estar funcional. Então ela vai ajudar muito em certas situações, mas não vai ajudar tanto em outras. Um outro exame bastante importante, mas infelizmente não é comum, né? Não é muito usual, é muito específico, não é toda cidade que tem. Em pontos onde existe o exame, muitas vezes não se tem profissionais que conhecem todas as patologias para poder fazer bom uso desse exame. Então a gente tem duas questões aí que envolvem, porque a gente tem que ter o equipamento, tem que ter a disponibilização da tecnologia, mas tem que ter também bons profissionais e que não que sejam específicos e que conheçam diversas condições que possam ser detectadas por ele, que é a ressonância magnética funcional, chamada fMRI. Essa ressonância funcional, ela não é bem essa que a gente conhece, que eu acabei de falar. Ela até parece, o equipamento parece, a pessoa também, ela fica também deitada, também tem aquele portal, só que com uma diferença. Enquanto a ressonância normal, ela vai detectar a estrutura física, vai detectar o mecanismo, vai fotografar como está o tecido, como que está o osso, como que está a parte ali palpável, né, a parte sólida, e até líquida no caso do sangue e tal. Já a ressonância funcional não. Ela detecta também os estímulos, o que que está ativado, que áreas estão sendo ativadas ou não, que áreas que estão funcionando em tal momento ou não. E ela, diferente da ressonância, ela não necessariamente vai te dar uma foto, ela pode te dar um filme. Então, a pessoa que tá fazendo o exame, ela vai ter que realizar determinadas atividades, falar algumas coisas, pensar outras, de repente fazer alguma atividade proposta, e ao mesmo tempo em que ela faz isso, se vê no equipamento que áreas do cérebro estão sendo ativadas, se está havendo uma correta comunicação entre essas áreas ou não. Então, ela é um avanço em relação à ressonância comum, porque ela não vai mostrar tecido e estrutura somente, ela vai mostrar o funcionamento delas. Então, por mais que o tecido, por mais que a estrutura esteja ok, se houver uma falha de ativação, uma falha de estímulo, uma falha de funcionamento, ela vai ser mais capaz de detectar e vai ajudar a detectar várias condições. A gente tem a tomografia computadorizada. Essa tomografia, ela se assemelha um pouco à ressonância magnética comum. Mas qual é a diferença? A ressonância magnética, ela é mais detalhada. Ela te permite ter mais recursos e mais detalhes para que você possa avaliar mais a fundo as condições do paciente. Já a tomografia computadorizada, ela é um exame que oferece menos detalhes, mas a vantagem dela é que é um exame mais rápido. Dá para fazer ele de forma mais eficaz numa emergência, por exemplo. Então, uma pessoa chegou de um acidente, de um trauma grande, alguma coisa, é mais rápido preparar e fazer uma tomografia do que uma ressonância. Então, se for algo de emergência, a mais indicada num primeiro momento é a tomografia para fazer a avaliação geral do que está acontecendo. E à medida que for sendo feito o tratamento, vai se avaliando, talvez aí já com a ressonância, os detalhes da condição, né? Como que está a evolução e como que está o resto do tratamento. Então, eu diria que a tomografia, ele, na verdade, surgiu antes da ressonância e ele é um exame assim, né, que em muitas situações vai ser mais barato e mais rápido de fazer, o que acaba ajudando em determinadas condições. Outro exame bastante útil em certas situações é o PET scan, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, que na verdade o paciente ele recebe uma injeção de uma molécula radioativa, geralmente glicose marcada, e o aparelho vai detectar como que o cérebro consome essa substância. Ele vai ser usado para detectar questões ligadas ao metabolismo cerebral. É muito usado para demências, para epilepsias, para tumores. Tudo que pode afetar bastante o metabolismo cerebral vai ser mais facilmente detectável pelo PET scan. Então, uma pessoa está apresentando algum tipo de demência, né? Que aí tem vários tipos, o frontotemporal, tem o próprio Alzheimer, tem Parkinson, todos eles você vai ter uma detecção e vai ter condições de avaliar determinadas situações específicas desses casos. Bem como tumores. Tumores também afetam bastante o metabolismo cerebral e você vai conseguir fazer no PET scan, você vai conseguir detectar basicamente como que está a evolução e se tem ou não algum tipo de tumor. Existe um outro, também por imagem, chamado SPECT, que é semelhante ao PET scan, mas ele vai usar um outro tipo de marcador radioativo, sendo que ele mostra o fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Enquanto o outro, ele vai dar uma visão do metabolismo e áreas, né, onde estão consumindo mais ou menos aquela substância, você com isso vai detectar áreas focais, já o SPECT ele vai te dar um panorama geral de como está a circulação sanguínea dentro do cérebro. E ele vai ajudar, a detectar áreas onde está com muito fluxo de sangue ou pouco fluxo de sangue, o que vai auxiliar em casos de epilepsia e demências também. E até uma curiosidade é que ele ajuda a localizar onde começam as crises epiléticas. Bom, aí saindo dos exames por imagem, a gente tem os chamados exames neurofisiológicos. Um dos principais é a chamada eletroneuromiografia, Essa eletroneuromiografia, ela se baseia em você ter eletrodos e agulhas colocadas no corpo do paciente, sendo que os eletrodos em terminações nervosas e agulhas geralmente atravessando, né, dentro dos músculos, onde você vai medir a condução elétrica dos nervos e a resposta muscular a essa condução. Então você vai poder medir, é dado um pequeno choque numa das terminações e lá na outra se capta esse resultado desse choque. E aí se faz uma medição de tempo, se faz uma medição de intensidade, com que intensidade o choque que foi dado em cima foi captado embaixo, ou com que velocidade isso ocorreu. E aí você vai conseguir avaliar como está a condução nervosa naquele segmento. Esse exame é extremamente útil para detectar e ajudar no diagnóstico de neuropatias, como neuropatia diabética, lesões da raiz nervosa, hérnia de disco, miopatias, doenças da junção neuromuscular, como miastenia, também como doenças neuromusculares neurodegenerativas, tipo Guillain-Barré, CIDP, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Várias dessas síndromes ou dessas condições, elas vão causando uma perda dessa função, né, dessa comunicação e desse estímulo nervoso na parte muscular, muitos nervos periféricos. Então você vai tendo dificuldade, perda de sensibilidade, dormência nas mãos, fraqueza muscular. E esse exame pode ajudar a detectar se está tendo algum problema nesse sentido, de ser alguma doença neuromuscular, neurodegenerativa ou alguma outra nesse espectro aí. Então é um tipo de exame que para alguns pacientes ele é muito desconfortável, para outros bastante tolerado, justamente pelo fato de envolver choque, envolver agulhas no músculo, né? As agulhas, dependendo dos pontos do músculo, isso para certos pacientes pode ser bem doloroso, e isso associado a choques também. Então, muitos pacientes vão ser tranquilos, vão ter uma boa tolerância, mas outros realmente vão se sentir bastante desconfortáveis com essa situação. Um outro exame nesse estilo é o eletroencefalograma, que é a colocação de pequenos sensores colados no couro cabeludo para poder registrar a atividade elétrica cerebral. Ele já vai ajudar a detectar a epilepsia, encefalopatias, distúrbios do sono, alteração metabólica. Ele vai dar um padrão de ondas cerebrais cuja mudança e a variação pode indicar algumas das condições que se está investigando. Então, você pode ter alguma pista a partir do eletroencefalograma. Um outro exame também, nesse sentido, é a polissonografia, que é quando a pessoa tem problemas ligados ao sono, que é aquela apneia, onde a pessoa para momentaneamente de respirar, a narcolepsia, distúrbios motores noturnos, né? Aquelas pessoas que se movimentam durante o sono, a epilepsia noturna. Então, várias condições são detectadas através da polissonografia. Geralmente, a pessoa vai dormir numa clínica ou no hospital, num laboratório, onde for. E aí são colocados eletrodos, também sensores, e aí vários tipos de sensores, sensores cardíacos, de respiração, que captam ondas do cérebro. E o computador vai avaliando todos esses sinais durante toda a noite de sono. Então ele consegue traçar um mapa se a pessoa está tendo alguma apneia ou não, se a pessoa está entrando em determinada fase do sono ou não, se tal fase do sono dela está com um padrão ok ou se está comprometido por alguma coisa. Então, ele já vai ajudar a detectar condições que influenciam na questão do sono. E um outro exame também neurofisiológico são os chamados potenciais evocados. São vários estímulos que são dados para o paciente. São estímulos visuais, luzes, né, sons, estímulos auditivos e até estímulos táteis. Aí, dependendo da condição, pode-se exigir que todos sejam aplicados, em algumas situações, apenas alguns deles. E enquanto a pessoa tem esses estímulos, os sensores captam a resposta do cérebro a esses estímulos. Esses potenciais evocados já vão ajudar naquelas condições, por exemplo, onde há uma lesão no nervo óptico. Então, vai se medir como que os estímulos visuais, por exemplo, vão chegar no cérebro. Se eles vão chegar com a intensidade que deveriam ou não, ou se vão chegar com alguma interferência ou fracos. E aí vai se conseguir avaliar como que está o recebimento desses estímulos externos. Ele vai ajudar a detectar, por exemplo, lesões no nervo óptico, no tronco cerebral ou até mesmo na medula, porque ele vai conseguir, a partir de um estímulo externo, saber como ele está chegando lá dentro do cérebro. Então, se há uma falha nessa comunicação, no recebimento desse estímulo, você vai detectar através desse exame de potenciais evocados. Ele é bastante utilizado para detecção e para diagnóstico de esclerose múltipla. É como se estivesse medindo a velocidade com que o cérebro reage a determinados estímulos, né? Você pode ter um estímulo visual, não significa que você não está recebendo eles, mas significa que você pode receber eles mais lento ou de forma mais deficitária do que realmente deveria receber. E aí consegue-se fazer alguns tipos de diagnósticos. Eu falei aqui de alguns exames rapidamente, né? Não dá para a gente se aprofundar muito no episódio de podcast, mas é só para vocês terem uma noção, porque em algum momento, tomara que não, mas vocês podem ouvir falar ou podem precisar, ou alguém da família, você já tem a noção mais ou menos do que eles fazem. Mas, além de não dar para se aprofundar muito, não dá para falar de todos num episódio só. Então, no próximo episódio, eu volto para concluir esse assunto e tratar de outros exames importantes da área neuro.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu comecei a falar sobre métodos de diagnóstico. Colabora com a gente, compartilhe o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos e colegas de trabalho e ajude a manter o projeto vivo. Te aguardo aqui no próximo episódio com mais informações. Até lá!
Sim.